coragem, esperança, paciência, verdade, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado.
Olá, estimado ouvinte, bem-vindo a mais um encontro. Hoje começo com uma frase do famoso antropólogo e fisiologista italiano Paolo Mantegazza. Ele dizia: muitas vezes a graça é o efeito de uma arte requintada que vem corrigir os defeitos da natureza. A frase, embora simples e sucinta, diz muito do que a graça representa. Pois é, estimado ouvinte, hoje falo-lhe da palavra graça. A palavra graça é de origem latina. Escreve e diz-se gratia, que deriva do termo latino gratus. Trata-se de um termo que surgiu para designar uma ou mais qualidades que fazem uma pessoa ser agradável. No entanto, na língua grega da antiguidade, a mesma palavra tem raiz no termo charis e designa a qualidade daquele que possui generosidade incondicional ou o favor que é oferecido, mesmo que aquele que o receba não seja merecedor. Neste sentido, estamos perante uma palavra que designa uma qualidade muito rara, humanamente falando. Será relativamente fácil e até desejável fazer o bem a quem nos faz bem, ou até mesmo a um desconhecido que necessite de ajuda. No entanto, quem estará disposto a agir com generosidade a quem lhe causa algum mal? Pagar o mal com o bem não é comum nos dias em que vivemos. Há mesmo quem admita que é um sinal de fraqueza. No entanto, o que impede de reagir de forma contrária ao mal é quase sempre o orgulho que se abriga no coração. E o que é o orgulho, senão a negação da graça? O caminho da graça não é um trajeto fácil. Faz-se com a negação de si mesmo e tendo como propósito o favorecimento do outro. É por isso que são raros os que por ele trilham. É em Cristo que encontramos graça. Foi Ele quem a exemplificou com o seu viver, quando deu a vista ao cego, limpou o leproso, devolveu à pobre viúva o seu filho ressurreto. Foi Jesus quem restabeleceu a graça quando entrou na casa do publicano e com ele se assentou à mesa e declarou: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Sim, estimado ouvinte, foi Cristo quem, de forma corajosa e sábia, condenou a hipocrisia dos fariseus e, usando de graça para com uma mulher prestes a ser apedrejada, lhe diz: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Não há poder mais admirável colocado à disposição do homem perdido do que a graça de Cristo. A graça que transpõe todas as barreiras do egoísmo humano e transforma vidas. É dessa graça que a humanidade tanto necessita. A graça de Deus traz inquietude ao coração humano quando este é confrontado com a magnitude do seu amor. Essa inquietude foi-nos revelada pelo apóstolo Paulo quando escreveu aos Coríntios: porque o amor de Cristo nos constrange. Embora o constrangimento seja entendido como algo que causa desconforto, a verdade é que no contexto do pensamento do apóstolo, este tipo de constrangimento ou inquietude resulta na motivação que levará o crente ao apego a Jesus. A única resposta válida à manifestação da graça de Deus é a entrega ou a doação da vida a Cristo, que não nos tratou como merecíamos, mas que se ofereceu para nos salvar. Tal como no dizer do apóstolo: porque dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que por um homem bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O resultado da graça é o perdão e a justificação, que faz com que, aos olhos de Deus, o pecador arrependido seja por ele considerado justo. O mérito dessa justificação operada na vida de todo aquele que crê em Cristo é do próprio Jesus Cristo. Nada. Nada que possamos fazer nos dará direito à salvação. Não será o acúmulo das boas obras que nos abrirá a porta do céu. O único caminho, a única fórmula válida para lá chegarmos está na graça oferecida por Cristo. Outra vez, Paulo, o apóstolo, diz na sua carta aos Efésios: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Cristo não nos diz: tu virás a mim e eu te oferecerei a minha graça. Ou ao contrário, foi Ele quem veio a nós para nos oferecer a sua graça. Quando Deus nos dá graça, não precisamos questionar-nos se ela será suficiente para a nossa justificação. A graça é o que nos une a Cristo. E se estamos unidos a Cristo, então temos tudo o que Ele tem e tudo o que Ele representa para nós. Nele temos justiça, redenção, adoção, santificação. Tudo o que precisamos para que o favor de Deus repouse sobre nós. Foi no Monte Gólgota e não em qualquer outro lugar onde a graça de Deus atingiu o seu ponto mais elevado. Ali na cruz, onde Jesus, ao render o Espírito, desfez tudo o que antes nos afastava de Deus e nos impedia de receber o seu favor. João Calvino, um dos principais líderes da Reforma Protestante, escreveu: visto que nele abunda a rica provisão de todo o tipo de bem, bebamos desta fonte e de nenhuma outra. Sim, é dessa fonte que precisamos abeirar-nos. Beber de Cristo e somente de Cristo, pois a graça não tem outra fonte. Sim, estimado ouvinte, receba hoje o favor de Deus, a graça de Cristo em seu viver. Não é preciso esperar, nem tentar pôr em ordem a sua vida. Deixe que Cristo o faça. Aceite agora, neste momento, o seu perdão e receba de graça as vestes brancas da sua justiça. Mais uma vez tive o grande prazer de estar consigo. Então, até breve.
Coragem, esperança, paciência, verdade, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com apresentação de Jorge Machado.